Hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre o câncer de próstata. O nosso entrevistado é o urologista Cleiton Tokarski, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. Para começar, né, o que é o câncer de próstata?
Que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é quando a pessoa vai envelhecendo, a próstata vai aumentando. Algumas células não seguem uma linha correta de diferenciação. E se transformam, né, uma proliferação mais frequente, mais avançada, e se tornando o câncer, né, de próstata. Nós temos o crescimento benigno e, junto ao crescimento benigno, temos essa diferenciação para a malignização.
Uhum. E quais são os fatores de risco?
Os fatores de risco, né? Ser nascido no sexo masculino, certo? A gente tem uma situação muito interessante. O pessoal afrodescendente tem uma incidência bem maior do que a população branca em geral, né? As pessoas que têm uma vida sedentária, uma dieta hiperproteica, hipercalórica, vão ter maior chance de ter câncer de próstata. Por exemplo, no Japão, o índice de câncer de próstata lá é extremamente baixo, certo? Ao contrário, nos Estados Unidos é super elevado. Isso foi definido, né, pela questão da dieta de cada país.
E como deve ser a dieta? Qual é a dieta mais saudável, então, que evitaria, diminuiria os riscos, a incidência do câncer de próstata?
Olha, nós temos uma coisa comprovada pela ciência, que é a ingestão de licopeno. Licopeno é um pigmento vermelho que está presente em várias frutas, no tomate, por exemplo, certo? E também temos ele sintético, né? O uso diário disso, né, já foi provado que diminui a chance de ter câncer de próstata, certo? Uma dieta também rica em verduras cruas, né? Uma dieta com pouca carne, certo? Ingestão de líquido boa. Alguma pessoa que tem, por exemplo, uma atividade física constante também diminui a incidência de câncer de próstata.
Quais são os sinais, sintomas do câncer de próstata?
É aí que está o problema. O câncer não dá sintoma, certo? É um crescimento lento e a pessoa não sente nada, certo? Quando, às vezes, só vai fazer o diagnóstico, às vezes, no estágio avançado, na presença de metástases, certo? Uhum. Então, mas a gente pode sempre ficar alerta nos sintomas de sangue no esperma ou sangue na urina, tá? E a questão de a frequência ao banheiro muito grande, às vezes, querer a urina escapar sem a gente querer, né? A gente não segura, certo? São pequenos sinais, né? E a investigação clínica, isso é importante para a gente saber o que está acontecendo.
E para a prevenção, a investigação clínica?
A prevenção, ela é dinâmica, né? Seria, a gente brinca, venha todo ano para mim falar para você que você não tem nada, certo? A gente tem o uso do PSA aí relativamente indiscriminado, né? E a pessoa faz o PSA e tem uma falsa sensação de segurança, tá? O que dá o diagnóstico mesmo é a gente conversar com o paciente, ver os sintomas que ele tem, examiná-lo, né? E aí sim pedir os exames complementares, que complementam a consulta, né? Com base nisso, daí sim vai se atrás.
Então, quais são, para a gente resumir, quais são os exames feitos hoje para investigar o câncer de próstata?
Bem, basicamente, o fundamental é o toque retal. Eu consigo ter um tumor de 5 milímetros já diagnosticado e o paciente com o PSA normal, tá? Certo? Então, a gente já... Isso é um paciente que tem uma altíssima taxa de cura, certo? Isso é importante. Tem outros exames, né? A gente sempre usa o ultrassom para avaliação de medida do tamanho e hoje, mais recentemente, tem se usado muito a ressonância multiparamétrica de próstata para verificar se alguma nodulação pode representar uma evolução para um câncer ou não. Daí chama, ela é classificada num score de 1 a 5. O 1 não é nada, o nódulo é benigno, tá? E o 5 é uma possibilidade bem alta de ser maligno, tá?
Essa ressonância é um equipamento moderno? É uma forma de exame moderno?
É uma ressonância, né, que deve ser feita num equipamento 1,5 Tesla a 3 Tesla, né, que é a especificação, para avaliar, na verdade, a chegada e a saída de sangue sobre essa região suspeita. A ressonância faz isso muito bem. Mas tendo um aparelho de 1,5 Tesla... Né, e um profissional uroradiologista qualificado, é tranquilo.
O Ministério da Saúde, ele recomenda que esses exames sejam feitos, o toque retal, por exemplo, seja feito com constância, ou só em pacientes que tenham esses sinais que o senhor citou?
Olha, a presença de um câncer, necessariamente, como falei anteriormente, a pessoa pode ter já o nódulo lá na próstata e o PSA está normal. Então, o toque retal, infelizmente, tem muita gente que não gosta, mas é necessário, não tem jeito.
O que é a hiperplasia prostática? É o aumento da próstata?
A hiperplasia prostática é essa outra faixa de crescimento que eu falei. É um crescimento prostático benigno, né? Certo? E ele vai se instalando muito lentamente. E ele vai diminuindo o fluxo da nossa urina, nosso jato urinário. Por exemplo, quando nós temos 15 anos, nós temos uma próstata de 10 gramas e um fluxo, um jato urinário, em torno de 50, 60 ml por segundo. A partir disso, nós vamos envelhecendo, tá? E se inicia a hiperplasia prostática. Ela vai ficando um pouco mais acentuada a partir dos 40 anos e a pessoa vai desenvolvendo os sintomas, né, relativos a ela, seriam o jato começar a ficar curto, meio preso, a pessoa ter que fazer um pouco de força para urinar, para conseguir esvaziar a bexiga, certo? Ter a sensação de que urinou, mas sempre está sobrando alguma coisa, uma frequência urinária noturna aumentada, né? Sensação de quando a bexiga está cheia, a pessoa parece que não vai conseguir segurar essa urina na bexiga, vai parecer que vai escapar, e às vezes chega até a escapar.
O nosso ouvinte Antônio, ele diz o seguinte: ele teve hiperplasia prostática, fez duas cirurgias e agora ele convive com incontinência urinária e recorrentes infecções urinárias. Ele pergunta se tem tratamento para melhorar a qualidade de vida, que ele acabou perdendo qualidade de vida após essas duas cirurgias.
Com certeza, isso não é agradável para o paciente, também não é agradável para o cirurgião, né? Mas teria que saber que cirurgia foi feita, né? Se foi uma cirurgia oncológica ou de câncer ou uma cirurgia de hiperplasia, uma cirurgia benigna. Saber a técnica utilizada, né, para ter uma noção do que pode ser feito para ele, né? Hoje, por exemplo, numa situação de incontinência total, a gente pode lançar mão de uma coisa que chama esfíncter artificial. É como se fosse uma válvulazinha que prende a uretra, faz a constrição uretral, certo? e a pessoa, quando quiser esvaziar a bexiga, aperta um tampozinho ao lado da coxa e ela esvazia a bexiga, depois fecha de novo.
Uhum.
Esses são casos extremos, né? Mas é possível fazer isso.
É, ele está dizendo aqui que a cirurgia foi para por causa da hiperplasia, ou seja, o aumento da próstata. Era benigno, não havia nada maligno.
Não, isso é benigno, sim.
É, então ele disse que não foi uma cirurgia oncológica.
Uhum. É, daí teria que verificar qual a técnica, se for uma técnica aberta, ou seja, por corte, ou endoscópica.
Entendi. Agora, em relação às infecções urinárias, para evitar essas recorrentes infecções urinárias, é o básico tomar ingestão de muito líquido ou tem mais alguma orientação?
Bastante líquido, né? E, se possível, não segurar a bexiga cheia. A cada 2-3 horas, esvaziar a bexiga. O que a gente vai fazer é promover o quê? Um clareamento, uma limpeza da bexiga, né? É, vai diminuir a quantidade de bactérias que vão estar presentes dentro da bexiga. É, eu imagino que, se ele tem incontinência, facilita muito a subida, vamos dizer assim, das bactérias para dentro da bexiga. É possível de se escolher, às vezes, um tratamento que a gente chama profilaxia, né, utilização de medicamentos para controlar isso por um período de tempo, tá? Para melhorar a qualidade de vida, com certeza.
Entendi. O nosso ouvinte Wagner, ele pergunta o seguinte: para o paciente que não quer fazer o exame do toque, a colonoscopia já é um exame completo e pode ser feito junto com sedação?
Olha, a colonoscopia é um exame para aparelho digestivo, né? Então, a gente tem um endoscópio em torno de 1,5 m, 1,20 m, né, que sob sedação, e ele é introduzido, né, pelo ânus do paciente, verificando todo o aspecto do aparelho digestivo, a parte do intestino grosso. Ele não tem como avaliar a próstata, sabe? Certo?
Entendi.
Porque é um aparelho, a sensibilidade está no dedo do cirurgião. O endoscópio, ele não tem sensibilidade, né?
Entendi. Nosso ouvinte, Evaldo, ele pergunta se urinar sentado previne.
Olha, não tem nenhum estudo, né, que diga que isso melhore, né? Certo? Mas, às vezes, começar a urinar sentado é uma forma de você disfarçar alguns sintomas. Né? Quando o jato está fraco, por exemplo, começa a cair no pé do vaso. E a esposa, às vezes, não gosta disso, né? Certo? Mas não pode fazer xixi sentado à vontade, não tem problema nenhum.
Certo. Mais alguma consideração, doutor?
Consideração? Bem, hoje, por exemplo, colocaria o seguinte, né? Nós estamos num tempo de evolução de tratamentos, né? O câncer de próstata hoje, o padrão A, né? É a cirurgia robótica, né? Que faz uma cirurgia muito menos traumática, né? Tem uma taxa de cura bem alta. Isso é uma coisa que vem acontecendo. E na hiperplasia, o que tem melhorado são os lasers, né? Então, o laser, principalmente a gente tem utilizado o TULEP, certo? Fiber Dust. A gente coloca dentro do canal da uretra. Ele funciona mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma comparação rapidinha, do que é a raspagem e o que é o laser. A raspagem, que é o tratamento tradicional e provavelmente vai ser continuado seu uso por algum tempo, né? Você pegaria uma metade de uma laranja e pegaria uma colherzinha e ficaria raspando essa laranja até chegar na casca, né? Então ali você já imagina que o suco é sangue e sempre vai ficar alguma coisa. O Fiber Dust Cooling Laser, a gente utiliza da seguinte forma. Seria colocar a colherinha entre a casca e a polpa e retirar a polpa, certo? Uhum. Sem nenhum sangramento, totalmente, não fica nenhum fragmento. E a gente põe dentro da bexiga, faz uma morcelação, que é, como se fosse triturar a próstata, certo? E o que acontece? Sangra muito pouco em relação à ressecção transuretral, que é a raspagem. Por exemplo, eu posso dar alta para o paciente sem sonda já no dia seguinte. A ressecção transuretral fica pelo menos 3 dias internado, certo? E em média 7 dias de sonda, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, e a recuperação, né, da ênfase. A cirurgia laser, 15 dias o paciente está liberado para fazer todas as suas atividades. Com a cirurgia de ressecção ou raspagem, aí o tempo varia da atividade do paciente, mas em média, no mínimo, 60 dias. Né? Certo? Temos também pelo laser uma melhora na questão da preservação da ereção, né? A pessoa não perde a ereção. Na ressecção transuretral pode acontecer de reduzir um pouco, né? Mas ele é bem mais seguro nesse sentido.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Saúde. Um ótimo dia.
Agradeço e, se tiverem necessidade, estou à disposição.
Obrigada. Nós conversamos com o urologista Cleiton Tokarski no nosso CBN Saúde desta segunda-feira.